Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de maio, de março de 2016. E eu vou falar a respeito de você, um pouquinho de você, quero saber um pouquinho de você. Vou perguntar pro Nils, por que que vocês escolheram de vir aqui? E o que vocês vão fazer aqui? Vieram fazer aqui?
Bom, boa tarde. Obrigado por receber a gente aqui. Obrigado por nos aceitar no seu programa de rádio. Ótimas perguntas, né? Também eu me perguntaria a mesma coisa. Se você chega tanto fora. Nós chegamos aqui tanto para conhecer um pouco as atividades da Casa de Cultura Tainã, como também para compartilhar o trabalho que nós estamos fazendo. Somos um grupo de pessoas que nós estamos dados como uma tripulação, pessoas que viajou por rios dentro da Amazônia para conhecer essas terras lá. Comunidades que estão na Amazônia, tanto no Peru, no Equador, no Brasil. E aí viajamos juntos, documentamos todas as realidades, todas as coisas aqui, tanto comunidade indígena, participando nas atividades culturais, tá? Com foto, com vídeo e com áudio, com alguns textos também, que escrevemos sobre nossas experiências. Agora estamos aqui para trabalhar com esse material para que outras pessoas também podem ver esse material, ouvir computadoras. Se vocês querem, depois também a gente pode mostrar um pouco das coisas que temos feito.
Então, que o nosso amigo aqui deu depoimento sobre que o Ritter deixou plantado, né? O reflexo disso, né? Eu achei, fiquei até meio emocionado, porque meu bisavô era no exército da Alemanha, né? E quando Hitler subiu ao poder, ele fugiu do exército para cá. Muito obrigado pelo seu depoimento, viu?
Roberto dijo que le gustó mucho que dijiste sí y que él también se relaciona con esa experiencia que el fantasma está por ahí de alguna forma y tu familia, no sé, tu abuelo estaba en el ejército alemán cuando Hitler tomó el poder y después se huyó justamente de Alemania para no participar en esto.
No Brasil, né, muitas famílias que vieram da Europa, não só da Alemanha, mas enfim, dos países vizinhos, dos países onde a Segunda Guerra de fato aconteceu mais fortemente, assim, muitas famílias fugiram para a América, América Central, América do Sul, principalmente América do Sul aqui. Então tem muitas famílias aqui no Brasil, de alemães, de holandeses, né, tchecos, enfim, que fugiram da guerra porque não concordavam com o que estava acontecendo, né? No caso, o bisavô dele era militar na Alemanha e vem para cá. Então a gente conhece muita gente aqui e que viveu, cujos, né, os mais velhos viveram essa experiência da guerra, que é uma experiência horrível, né? Assim, ninguém, né? Todo um povo sofre quando a gente tem estados autoritários e em estado de guerra, né? É muito ruim para todo mundo.
Boa tarde a todos. Meu nome é João Marco e eu quero saber de vocês o sistema de governo seu lá. É diferente? Vocês se sentiram aqui diferente? Nosso país, já que nós estamos prestes a mudar de governo, de uma outro partido, qual o partido seu lá, por exemplo? Eu gosto que eu falasse um pouquinho de política.
Buenas tardes. tardes, João Marco. Gostaria de saber de uno de los alemanes, para ti, cómo es la qué hace el gobierno en Alemania, qué tipo de apoyo da, qué es diferente con Brasil, cómo tú estás viendo estando aquí en Brasil, qué es diferente, cuál es tu partido. Si quieres saber un poco de la política.
Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Por una parte, conozco no mucho por la política brasileña actualmente, pero yo hace 30 años estaba primera vez en Brasil. Entonces, de este viaje siento un amor para este país. Para contestar la pregunta, yo creo la política europea es un poco diferente como la política brasileira, porque tenemos una tradición un poco más larga en la práctica de la democracia. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en Alemania tenemos un campo de medios que está reservado para informar al pueblo alemán sin una influencia política. Es una comunicación pública que quiere garantizar que la comunicación no está manipulada, porque el gobierno de Hitler ha causado la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué fue posible? Porque ellos utilizaron la radio para manipular al pueblo. Por eso tenemos, y esto es, por eso tenemos unos medios públicos que son para servir al pueblo y garantizar que no hay un gobierno que toma los medios para manipular. Entonces, va a continuar. ¿Qué quiero decir? Como la pregunta fue la diferencia de Alemania y Brasil, yo tengo la impresión en Brasil y otros países de América Latina no hay esta forma de garantizar una democracia práctica, porque los medios de comunicación, radio, televisión, está en la mano de empresas, de dinero. Entonces yo veo un poco una diferencia para tener la democracia.
Boa tarde a todos. A minha pergunta é geral pro grupo que está aqui, né? Como o Rogério já me falou e que foi falado aqui na entrevista da Dirce, você está viajando pela Amazônia, né? Falou de Amazônia. O objetivo é de colocar ecologia, a tecnologia ajudando a ecologia, isso, e estudar culturas, é isso?
Boa tarde. Eu também nessa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui no meio de vocês. E eu quero dizer que no meio da nossa rádio, vocês vão ser uma grande família para nós nessa tarde. E eu estou muito maravilhosa de ver esse moço aqui do meu lado, aqui. Cada um de vocês, o professor Mestrado também, que eu estava com saudade dele. Graças a Deus que ele voltou para o nosso lar, né? E eu quero dizer que não é só isso que eu tenho para falar para você, não. Tem muitas coisas, mas cada dia eu falo uma coisa. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Que você, cada dia você fala mais na rádio, que é o portando, né? Falar na rádio. Quando eu falo nessa rádio aqui, eu vou para minha casa muito feliz. E eu falo assim, obrigado, porque Eu, nada eu sabia falar, que nem eu estou falando aqui hoje na rádio. Quem era eu para falar aqui na rádio? O professor Marcelo sabe, ele me conhece. Quem era eu? Hoje, eu, muitas vezes, falo assim, ah, ele fala na rádio cantor. Eu falo, não, senhor, não precisa ser cantor, não. É só ter a vontade. E eu fico muito feliz de ver aquela senhora que estava, eu não conheço o nome dela, mas Deus sabe. Ela falou assim, oi, dona Andrés, boa tarde para vocês todos. Eu falei, boa tarde, a gente agradece, obrigado. Eu falei, porque a gente tem que falar boa tarde, não sei se agora, por exemplo, eu tô aqui, eu tô falando aqui com vocês aqui na rádio, vocês apertando pra mim, eu saio lá fora, eu vou falar mal, vocês, não é isso que Deus quer o coração, é isso que ele quer. E eu tô muito feliz que vocês nunca deixam desse trabalho, e cada dia, e meu prazer é falar na Rádio Jandaia. Eu quero saber o seu trabalho, como é que é lá no vocês é da cidade, que eu não conheço a cidade de vocês, o que vocês fazem lá onde vocês moram?
Vou resumir um pouco, então, está muy muy feliz que estar aquí en la radio y es importante que viene gente y habla aquí en la radio, como la radio hace hablar también a todas las personas, como ella en el momento pensaba quién soy yo para hablar en la radio, pero todo el mundo puede hablar en la radio y que ella aprendió muchas cosas en la radio, no solo para decir buenas tardes, sino más cosas para expresarse y felicita a todos nosotros estar aquí y también para participar aquí en el programa y dice que es importante que sigues con tu trabajo y las cosas que estás haciendo y además tiene la pregunta ¿cuál es tu ciudad y qué trabajo?
Alechichi, buenas tardes, mi nombre es Tianda Lenin Montaguan Ushiba, soy de la nacionalidad Zapa. Yo vengo de Ecuador, una pequeña ciudad de la Amazonía que se llama Puyo, antes llamado en nuestro idioma en quichua Puyo, la niebla, y con la colonización le cambiaron el nombre, se llama Puyo, de Puyo le cambiaron Puyo, y yo vivo cerca de la ciudad de Puyo, trabajo en el campo, estoy construyendo unas casas. Voy a sembrar medicina, trabajamos con medicina natural como es el tabaco, guayusa, chiricasti, son medicina para purificar nuestro cuerpo, para tener un sueño mejor, aclarar nuestros sueños, interpretar los sueños. No, son medicinas ancestrales que se utilizan hasta ahora, pueblo Zapar, y hago esos trabajos.
Bom, boa tarde, chamo Yanda, eu venho do Equador, perto de uma cidade que se chama Puyo. Puyo, antigamente na minha língua, significava neblina, né? Assim como na língua indígena. E depois os espanhóis, quando chegaram lá, como, eles pegavam essa palavra para dar o nome à cidade. Pronúncia um pouco diferente, mas Puyo significa... É isso hoje, a origem e isso. E o povo do Yanda, os Táparas, eles moram lá perto, nessa região. Ele mora na cidade, às vezes, tem projetos fora da cidade. E ele trabalha com plantas medicinais, né? Plantas medicinais, como por exemplo a ayahuasca e também o tabaco, que se pode utilizar assim como para rituais curativos. São rituais curativos para você ter um melhor sonho, assim, para dormir melhor. E obrigado por ficar aqui. Então, já perguntou antes, assim, como se também existem rituais, uma tradição de coca em tua região.
Bueno, nosotros utilizamos la guayusa. Guayusa creo que es similar a la coca, cual son medicinas ancestrales de nuestros pueblos de toda la Amazonía. Y son medicinas que nos ayudan a purificar, a limpiar el cuerpo, a sacar las enfermedades, también tener energía para el día.
Entonces, no se usa la coca, esa planta en la región de él, más a otra planta que se llama guayusa. E também é uma planta que se usa bem para purificar o corpo, para tirar as doenças e para dar energia no dia.
Então, que o nosso amigo aqui deu depoimento sobre o que o Hitler deixou plantado, né? O reflexo disso, né? Eu achei, fiquei até meio emocionado, porque meu bisavô era no exército da Alemanha, né? E quando Hitler subiu ao poder, ele fugiu do exército para cá. Muito obrigado pelo seu depoimento, viu?
Roberto dijo que le gustó mucho que dijiste Stig y que él también se relaciona con eso. Él piensa que el fantasma está por ahí de alguna forma y su familia, ¿no? Su abuelo estaba en el ejército alemán cuando Hitler tomó el poder y después se huyó justamente de Alemania para no participar en eso.
No Brasil, né, muitas famílias que vieram da Europa, não só da Alemanha, mas dos países vizinhos, dos países onde a Segunda Guerra, de fato, aconteceu mais fortemente, assim, muitas famílias fugiram para a América, América Central, América do Sul, principalmente América do Sul aqui. Então, tem muitas famílias aqui no Brasil, de alemães, de holandeses, né, tchecos, enfim, que fugiram da guerra porque não concordavam com o que estava acontecendo, né? No caso, o bisavô dele era militar na Alemanha e vem para cá. Então a gente conhece muita gente aqui e que viveu, cujos, né, os mais velhos viveram essa experiência da guerra, que é uma experiência horrível, né? Assim, ninguém, né? Todo um povo sofre quando a gente tem estados autoritários e em estado de guerra, né? É muito ruim para todo mundo.
Agora, a Yanda tem uma pergunta para todos vocês.
Bueno, ustedes, como se sienten al estar delante de este micrófono y desde cuándo empezaron a hablar?
Quer saber? Vamos passar o microfone, eu acho, para todo mundo, né? Assim como cada um conta, assim como quanto tempo já está usando aí, falando com o microfone, e o que vocês sentem também, assim, falar no microfone, se expressando. Quem quer começar?
Bom, já faz um tempinho que eu falo no microfone aqui na rádio do Marcelo, rádio online. Na nossa rádio aqui, nossa rádio online, que foi criada por nós, né? A Marcela foi criada por nós. E eu fico muito feliz de ter apresentado aqui na rádio quando eu falo aqui, né? Fico muito contente. Eu gosto muito de falar aqui na rádio, porque a rádio me dá o maior prazer de contar. Eu falo alguma coisa, nós fazemos um programa e a gente responde o programa que a gente faz. As perguntas, a gente responde. Eu fico muito feliz de estar aqui na rádio e muito obrigado.
Bom dia, boa tarde. Eu não sei o tema da pergunta aí, o senhor pode repetir para mim? Ah, então, na rádio eu tô chegando hoje, sabe? Vim para assistir o que vocês estão falando hoje. Mas, enfim, né? Como eu já falei, que meu bisavô foi exército da Alemanha lá, né? Eu sou aluno do TC, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de pegar um microfone para vestir uma camisa para defender uma coisa, quem vocês, aí o projeto de vocês, né? Daí eu adoro pegar o microfone para falar.
Então, ele disse que, bueno, hoje está aqui na rádio, pero sempre cuando la oportunidad habla, y él es alumno del TC, y cuando tiene la posibilidad de ponerse una camisa y de defender alguna cosa, es lo que él hace, como también defiende nuestro proyecto que estamos haciendo.
Para mim é sempre interessante saber de pessoas tão longe com pensamento como a da gente, com a gente aqui, né? Mas eu gostaria de saber o seguinte também. Além dos remédios que estão cultivados na floresta, nós temos aí na Amazônia, né? Pesquisa que feita. É interessante, é muito interessante. Uma contribuição importante para o Brasil. Com relação... Não, é que vocês nunca vêm aqui. Quando vêm, é por saber, né? Um problema grave, praticamente falando. É, nós vamos falar de transição, vamos mudar de opinião de vocês, que estão achando dessa posição do PT, por exemplo, que não quer tirar o PT do poder. Qual a opinião de vocês? Eu sei que vocês não votam, né? Mas lá é o partido, lá é presidencialismo, né? Lá no, na Alemanha. É, né? Lá o presidente é que manda.
Então, você também está... feliz de hablar en la radio y estar aquí, pero también quería hablar de otra cosa de nuevo, la cuestión de las plantas que estás trabajando, que él piensa que esto es un asunto súper importante, no solo para el Brasil, sino para todo el mundo, y después, emocionado con lo que está pasando ahora en Brasil, quiere saber qué nosotros pensamos de la situación política y de qué está haciendo el PT, si sabemos que es el Partido de Trabajadores aquí, y, cómo es la situación en otras partes, qué existe en Alemania, si hay un presidencialismo y qué sistema tenemos allá. Pues, vamos a dejar chance también para la compañera de hablar y después tal vez usted responda a la pregunta.
Más una vez, boa tarde, ¿no? Más una vez, para ustedes. Entonces, yo también no podría dejar de hablar, ¿no? Porque cuando a gente comienza a hablar en la radio, que no, João Márcio, porque a gente quer falar o dia inteiro y a noite, o dia é pouco, ainda dá vontade de ficar falando até a noite. Por dessa, eu ficava aqui falando até a noite com vocês, mas eu não posso, né? Cada dia a gente fala um pouco hoje, fala um pouco amanhã, fala um pouco depois. E, então eu agradeço esse senhor aqui, porque ele falou muito bonito, eu gostei muito do trabalho dele. E gostei daquele lá também, que eu não sei o nome dele lá, mas tudo bem. É, aí eu gostei do trabalho dele também, eu achei muito bom. Cada pessoa aqui que está aqui, para mim é um prazer muito grande, porque muita gente fala, ah, eu não vou falar nada não, tem vergonha, deixa a vergonha lá fora, vergonha deixa lá para fora, o passado deixa lá para fora. A gente tem que falar tudo que a gente tem aqui no nosso coração, nós temos que falar na rádio, Jandai. E eu também estou feliz porque eu faço trabalho aqui com o professor Marcelo, não sei quanto tempo faz, né? Eu faço a rádio Jandai com ele, e também nós fazemos o teatro, e muitas coisas aqui, cada dia eu estou aprendendo mais, e eu estou muito feliz, e eu quero que vocês fiquem conosco, não vai embora agora não, fica mais aqui tempo conosco, que nós temos mais coisas para falar para vocês.
Entonces, buenas tardes, más una vez, buenas tardes. Sí, le gusta mucho hablar en la radio también y no sé, si una vez tiene el micrófono en la mano ya no puede dejar de hablar y le gustaría hablar así como en la mañana, en el día, en la noche, pero como eso no se puede hacer, entonces mejor es así de hablar cada día un poquito, así como para dejar espacio para otras actividades y está muy agradecida de haber conocido a todos nosotros aquí también a sí, que no sabe tu nombre todavía, pero que igual es importante lo que tú haces y que todos estamos haciendo nosotros, y sería bueno de quedarnos más tiempo aquí para seguir poder hablando aquí en la radio todavía.
Bueno, yo me llamo Yanda. Yanda es en idioma quichua, significa leña para el fuego.
El nombre de él es Yanda. O nome vem da língua quichua, significa como colocar lenha no fogo.
Também para deixar aqui o meu depoimento, né, assim, a ideia da gente trabalhar com a rádio né, de fazer um projeto com rádio aqui, para nós também significa democratização da comunicação, né, assim, fazer da comunicação algo que seja acessível a todos, né. Nós aqui no Brasil, infelizmente, a maior parte das rádios, as rádios oficiais, são rádios particulares, que respondem a interesses de grupos e de empresas, né? Há uma grande perseguição às rádios comunitárias, às rádios livres, né? Assim, há uma perseguição dessas empresas porque não querem, não querem ver os meios de comunicação democráticos, né? Então a gente tem, por obrigação, né, por estar aqui dentro da Casa de Cultura Tainã, pelo que ela representa, né, porque esse projeto representa aqui, não só na cidade de Campinas, mas no Brasil, né, por termos, né, o projeto do Centro de Convivência é um projeto da saúde, mas que trabalha com educação, cultura, lazer, né, é da nossa missão fazer com que essas pessoas tenham acesso, né, à informação, à cultura, né, a outros espaços, né. Então a rádio para nós, mesmo sendo uma rádio online, né, não é uma rádio de ondas médias nem de ondas longas, mas é uma rádio que para nós estamos discutindo comunicação, democratização da comunicação. Então para nós é muito importante esse exercício aqui de sentar, de debater as coisas, de conversar, e a gente vem aprendendo, né. Nenhum de nós sabia, não sou um profissional de comunicação, de rádio, sou um ator, minha formação é teatro, né, mas eu gosto muito, né, me identifico muito com isso, com a questão dos meios de comunicação. Então, estou aprendendo com eles, assim como também me meti um pouquinho lá na oficina para também aprender um pouquinho como trabalhar com vídeo, porque a gente pode usar isso aqui, né, produzir os nossos vídeos, as nossas fotos, aprender como lidar com esse material e nos comunicarmos com outras pessoas. Então essa é a base que a gente também defende aqui, né, com muito orgulho, né? E tenho muito orgulho de fazer parte aqui do coletivo.
João, ha perguntado duas vezes qual é a diferença Alemanha-Brasil. Eu creio que o projeto de nós é... No hay diferencias. Nosotros buscamos que nosotros tenemos común. Es cultura, lenguaje, música, arte. Entonces, nosotros queremos crear con todos los que encontramos en nuestro viaje la nave, allá crear una comunidad mundial para defender nuestras culturas, nuestra naturaleza, y no decir Brasil bueno, Alemania malo, ¿no? Entonces salir de estos y crear un mundo de todos, sin frontera, sin racismo, ¿ya? Porque todos somos iguales.
Espera un poquito. Posso falar? Eu quero parabenizar o nosso irmão aqui pelas palavras dele. Gostei muito da palavra. Somos todos iguais. Isso de filosofia. Tem um ação também. Interessa muito esse diálogo. Tá?
Bueno, quero felicitar nosso irmão aqui por seu discurso e ele também acredita.
Qual é o seu nome, rapaz? Gostaria de saber qual é o seu nome. Qual é o seu nome, de onde você veio e o que você faz lá?
Eu me chamo Evanildo, sou do Amazonas, vim do Amazonas, uma cidade chamada Zefé. E eu faço parte de uma associação cinematográfica de filme, onde a gente trabalha na construção da identidade cultural através da linguagem audiovisual. E... agora estou fazendo parte também de uma capacitação aqui na Navibai. É um projeto também que trabalha com parte, de onde ele busca talento na Amazônia em geral. E eu fui contemplado com o convite para fazer parte e hoje estou muito feliz.
Meu nome é João Marco, né, meu João? Quem patrocina vocês? Da Alemanha, Amazonas, por exemplo, Brasil. Bom, quem patrocina, quem paga isso aí? Vocês vêm aqui. Tem um custo, né?
Quer saber quem está patrocinando nosso trabalho? Como sustentamos os projetos que estamos fazendo? Eu acho que não tem uma resposta. Acho que cada um tem uma resposta diferente. Tem uma resposta sobre a nossa viagem, mas também rádios coletivos onde trabalham têm diferentes estratégias. Então, quem quer começar? Bueno, sobre a viagem, acerca da viagem é fácil resumir. Se a gente recebe um apoio da Alemanha, de uma organização que chama Pão para o Mundo, que é uma organização ligada à Igreja Luterana na Alemanha, mas a nossa missão não é religiosa, mas eles, pelos valores, não assim como dar uma boa convivência, como e solidariedade, eles acham importante de apoiar esse tipo de trabalho em outros países. Então, aí eles apoiam, por exemplo, esse projeto para poder viajar juntos, mas já a resposta dos companheiros e companheiras é diferente. Então, eu vou passar o microfone para a Rita para que ela fale como fazem lá na rádio Ucamara, no Peru. La pregunta es cómo ustedes se sustentan como radio, cómo se pagan sus cuentas y pueden sobrevivir haciendo esto.
Bueno, casi voluntario el trabajo, pero casi casi. Bueno, en el caso de Radio Camara, pues es una radio también de la Iglesia Católica, pero que trabaja con proyectos que nosotros trabajamos, o sea, proyectos que nosotros elaboramos y lo presentamos a un determinado grupo para que nos financien ese proyecto, y si ese proyecto se aprueba, a nosotros, los que trabajamos ahí, nos pagan una remuneración mensual. Bueno, la Iglesia Católica no nos paga un sueldo por hacer informativo o estar en la radio. Nosotros presentamos proyectos a otras alianzas, ¿no? A otros grupos en Alemania, en España. En el caso de la radio, la que está financiando hasta el mes de julio de este año, que está seguro nuestra remuneración, es Iguitans de España, que también es una organización de padres agustinos católicos que apoyan proyectos de temas ambientales, de temas culturales, de identidad, de convivencia, ¿no? Y sobre todo de proyección hacia las comunidades. Entonces, eso es la forma de cómo la radio se sustenta, y por eso para nosotros es importante conocer también otras alianzas y poder enganchar de repente ahí un proyecto que nos sirva a nosotros para continuar en el trabajo, porque mientras no se apruebe un proyecto, entonces la radio necesariamente tiene que parar. Y entonces, de esa manera, nosotros buscamos también esos ingresos. Y ahora, pues, con este proyecto de la nave, hay un compromiso más, ¿no?, de poder seguir trabajando, difundiendo los temas que se trabajan, y actualmente en este proyecto de la nave ya temas conjuntos, ya no por radio, sino temas que nos afectan a todos los amazónicos sin frontera, ¿no? Ya no Brasil, ya no Ecuador, ya no Perú, ya no Bolivia, sino temas que nosotros debemos iniciar una lucha con una campaña muy grande a nivel del mundo.
Entonces, resumiendo lo que habló Rita, y que el trabajo que se hace en la radio Camara, lá en Nauta, Perú, es casi un trabajo voluntario, casi, porque un poco de dinero tiene. A mayoría del dinero entra por cuenta de proyectos, o sea, ellos escrevem uma solicitude, assim como solicitação para alguma organização, e dizem: nós queremos fazer uma cobertura sobre o rio, sobre a situação das crianças, etc. E então um doador vai falar: ok, bom, vamos passar um dinheiro para vocês para que possam realizar esse trabalho, e com essas pessoas vivem um tempo que estão fazendo a rádio, sempre tem que encontrar uma nova pessoa que apoia esses projetos. A rádio em si está ligada à Igreja Católica, mas a Igreja não apoia assim, com salários e alguma coisa. Mantém, mantém assim como a sede da Rádio Só. E agora o grande desafio é de também levar essas atividades que faz atravessando as fronteiras, assim como colaborar também juntos com outras pessoas e fazer novas redes.
Eu gostaria de perguntar para vocês qual projeto que vocês vão fazer aqui no Tainã. Qual projeto seus que vocês trouxeram aqui para o Tainã? Qual o seu projeto em comunicação a todos? Como é que vocês se sustentam com seus trabalhos?
João Marco, assim, então, o que eu falei antes, que recebemos um apoio da organização Pau para o Mundo, Pão para o Mundo, isso, Igreja Luterana da Alemanha, então, mas é um trabalho, não, tudo bem, é um trabalho ecumênico, e como falei, não, então é com todo mundo, e o que a gente faz não é um trabalho religioso, assim, a gente faz um trabalho de comunicação e só recebemos esse apoio. Nós não somos para evangelizar, assim, como, nós estamos viajando com outra finalidade. E o que vai responder o Evanildo agora é interessante também, assim, como que sobre o coletivo, como eles conseguem fazer cinema em uma pequena cidade dentro da Amazonas e fazendo grandes filmes lá.
Agora sim, agora foi mais específico. Pero a nossa sustentabilidade é através da gente mesmo. Ou seja, todo mundo é voluntário. Nem quase. Todo mundo é voluntário. Ou seja, para a gente produzir nossos trabalhos, a gente tira dinheiro do nosso bolso. E muitas das vezes o projeto não proporciona dinheiro de imediato. Sim, ou seja, mas muitas das vezes, por exemplo, ele proporciona, ou seja, através do nosso projeto, muitas vezes a gente tem a oportunidade de viajar pelo mundo afora fazendo capacitações. Ou seja, o projeto da Nave Vai é um exemplo disso. Ou seja, de alguma maneira reconheci que o nosso projeto é importante na cidade, e de ano passado foi um integrante da associação viajou e por toda a Amazônia, Peru, Equador também, fez toda uma trajetória. Este ano, como integrante também da associação, ela também me proporcionou uma oportunidade para vir fazer uma especialização aqui em Campinas. Peru, todo mundo é voluntário. A gente consegue fazer nossas grandes produções, Peru. Cada um tira um tanto do seu bolso. É toda uma espécie de em Brasil. É toda uma coleção de ajuda um pouquinho, ou seja, uma vaca, uma vaquinha. Aí cada um opera como pode e levamos até hoje. Mas a gente nunca fica somente naquilo, né? Preparamos projetos, enviamos para editar, mas é sempre quando a gente vê para edital assim, é sempre a longo prazo. Ou seja, tem... Sim, como estou dizendo assim, talvez a nossa associação não proporciona dinheiro pra gente, mas as oportunidades e o conhecimento que a gente aprende, e dinheiro nenhum paga.
Eu quero dizer algo adicional para aclarar a pergunta de onde vem o dinheiro. Eu creio que o mais importante para explicar que estamos fazendo todos nuestros trabajos, las películas, programa de radio, el viaje, nosotros creamos, es nuestro proyecto, y nosotros buscamos un financiamiento que no es de empresas, del Estado o de militares. Buscamos el financiamiento en la sociedad civil. Entonces nosotros creamos un proyecto de la sociedad, de la comunidad, para buscar aliados preocupados por la destrucción de la Amazonía, de la destrucción de las culturas. Que la gente, ya, para nosotros la gente tiene que vivir en la Amazonía, tener una vida que les dar comida, ríos limpios para la Amazonía, sequero para todo el planeta y para los futuros generaciones. Y esto es un trabajo de nosotros en contra de la destrucción. Entonces, esto es un trabajo político y nosotros con este trabajo queremos proteger la diversidad amazónica y la Amazonía, que es importante en el planeta.